A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, das 6 às 6:30 da manhã. Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia para você, agricultor, bom dia, agricultora, bom dia, jovem, bom dia às crianças, às lindas crianças do nosso semiárido. Meus parabéns por esse dia tão maravilhoso. Eu também sou criança, viu? Mas tudo vale, né? Então a gente vale comemorar esse dia, dia maravilhoso, dia das crianças, né? Grande domingo. E para deixar o domingo mais caliente, mais gostoso, entendeu? Com esse ritmo mais maravilhoso, a gente vai tocar música, como sempre a gente faz isso, né? Hoje não poderia ser diferente. Então vamos ouvir uma música deliciosa para todo mundo curtir e acordar.
Apostando no semiárido.
Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião. Catira, coco, sertanejo, fandango, carimbó, foi sambando, axé bonito de se ver. Qualquer som não discuto, eu escuto, rodopio, dança e curto, leve, solta o bel prazer. Mas no balanço do seu coração, assim coisinha linda, pelo sim, pelo não. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião. Esse forró é coisa fina, menina, dos tempos de Lampião. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião.
Relaxa, relaxa,
mas não rebaixa o meu baião.
Relaxa,
mas não rebaixa o meu baião. Esse forró é coisa fina, menina, dos tempos de Lampião. Fole gemendo a luz do candeeiro, do terreiro batido com batida de limão. Do calor vindo se suou naquele cheiro, qual bom amor de oiteiro pelos cantos do salão. Abençoado pelos deuses do baião, assim coisinha linda pelo sim e pelo não. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião. Esse forró é coisa fina, menina, dos tempos de Lampião. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião.
Relaxa, relaxa,
mas não rebaixa o meu baião.
Relaxa,
mas não rebaixa o meu baião. Esse forró é coisa fina, menina, dos tempos de Lampião. É coisa fina desde os tempos de Lampião. É forró de verdade, minha filha. Catira, coco, sertanejo, fandango, carimbó, foi sambando, axé bonito de se ver. Qualquer som não discuto, eu escuto, rodopio, dança e curto, leve, solta o bel prazer. Mas no balanço do seu coração, assim coisinha linda, pelo sim, pelo não. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião. Esse forró é coisa fina, menina, dos tempos de Lampião. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião.
Relaxa, relaxa,
mas não rebaixa o meu baião.
Relaxa,
mas não rebaixa o meu baião. Esse forró é coisa fina, menina, dos tempos de Lampião. Fole gemendo a luz do candeeiro, no terreiro batido com batida de limão. Do calor vindo se suou naquele aquele cheiro qual bom, um amor de oiteiro pelos cantos do salão, abençoado pelos deuses do baião. Assim coisinha linda, pelo sim e pelo não. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião. Esse forró é coisa fina, menina, dos tempos de Lampião. Relaxa, relaxa, mas não rebaixa o meu baião.
Notícias quentes como brasa.
Jornada do Ano Internacional da Agricultura Familiar Camponesa Indígena em Pernambuco. Essa jornada vai acontecer em Recife. Como vocês sabem, a FAO declarou 2014 como o Ano Internacional da Agricultura Familiar Camponesa Indígena. Nos comprometemos, né, que esta será uma grande oportunidade para dar visibilidade ao campesinato, povos indígenas, comunidades quilombolas, comunidades de terreiro, pescadores artesanais, assentados e acampados de reforma agrária de Pernambuco. No sentido, há um conjunto de organizações que está promovendo aí esse evento de povos Pernambuco, diversidade, território e soberania alimentar, que vai acontecer na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, nos dias 15 e 16, vai ser uma amostra aí da enorme diversidade de expressões culturais que compõem o povo Pernambuco, o povo pernambucano, onde estará presente para dialogar, expor fotografias, instrumentos de trabalho e outras ferramentas próprias da sua cultura. Então está aí o convite aberto que foi enviado para o SECO, né, a mando aí da coordenação do evento através da Universidade Federal de Pernambuco. E aqui nós estamos divulgando esse grande evento que vai acontecer aí nos dias 15 e 16.
Notícias quentes como brasa.
Um outro convite, o Comitê pela Democratização da Comunicação informa que a Semana de Luta pela Democratização da Comunicação vai do dia 13, né, a partir de segunda-feira amanhã, ao sábado de 18 de outubro. Trata-se do momento fundamental em nosso calendário anual de mobilizações. Em ano eleitoral, essa luta torna-se mais estratégica para que possamos ampliar ainda nossa voz em favor do direito à comunicação e pela liberdade de expressão de todos e de todas. Nesse sentido, o comitê convoca aí os militantes, os ativistas, as entidades e os movimentos sociais para organizar e realizar atividades em todo o país ao longo da semana. O principal objetivo é justamente intensificar o debate e a coleta de assinaturas do projeto de lei de iniciativa popular da mídia democrática. Pois é, recado dado, né? Dois convites aí altamente importantíssimos para a política da comunicação, né? Para a política da formação da agricultura familiar, né? Da discussão indígena, de todos os territórios, da soberania alimentar. Então, bora de música? Vamos lá, vamos dançar? Vamos mexer pra ficar mais gostoso o nosso domingo, porque assim é bom demais!
Apostando no semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão.
Hoje eu peguei na viola pra fazer uma canção, mas fugiu do pensamento toda a minha inspiração. Foi quando no meu silêncio uma voz me disse então: me perdoe, filho, eu preciso um pouco da sua atenção. Necessito urgentemente de usar o seu talento pra levar essa nação. Se os homens ouvirem as minhas preces, o mal da terra desaparece. Mas os homens não ouvem o meu clamor, e com suas guerras destrói o amor. Quando ouvi essas palavras, o meu corpo estremeceu. Pensei que tava sonhando, juro, não acreditei. E outra vez a voz serena suavemente respondeu: crede sim, filho querido, eu sou Maria, mãe de Deus. Peço que transforme em moda minhas preces na viola. É um clamor aos filhos meus. Se os homens ouvirem as minhas preces, o mal da terra desaparece. Mas os homens não ouvem o meu clamor e com suas guerras destrói o amor. Disse ainda ao som da viola, cantarás as minhas preces. É o clamor de uma mãe que por seus filhos padecem. Estou em meio a uma luta aqui nesse deserto ardente, lutando com todas as forças contra a negra serpente. E implora a voz cristã que se apegue em orações nessa luta permanente. Se os homens ouvirem as minhas preces, o mal da terra desaparece. Mas os homens não ouvem o meu clamor e com suas guerras destrói o amor. Pouca fé e me senti envergonhado. Tantos cristãos mereciam, fui o privilegiado de ter com Nossa Senhora esta prosa abençoada e no repique da viola transmitir sua mensagem. Disse a santa em verdade, a salvação da humanidade tá nas contas do rosário. Se os homens ouvirem as minhas preces, o mal da terra desaparece. Mas os homens não ouvem o meu clamor e com suas guerras destrói o amor. Se os homens ouvirem as minhas preces, o mal da terra desaparece. Mas os homens não ouvem o meu clamor e com suas guerras destrói o amor.
Você sabia?
Você sabia?
Sabia.
Pois é, então, hoje, dia 12 de outubro, né, é o dia das crianças, também a gente comemora o dia da padroeira do Brasil, né, Nossa Senhora Aparecida, aproveitamos aí também, e aí a gente foi bater um papo com o padre Afonso Cavalcante, ele que é da paróquia Bom Jesus, aqui de Serra Talhada, para falar sobre essa fé que nós temos, né, por que Nossa Senhora Aparecida, uma santa negra, se tornou aí a padroeira do Brasil, um Brasil que ainda é altamente racista e preconceituoso. Bom, então a gente foi lá bater um papo com ele e agora a gente vai ouvir a entrevista. Ele vai explicar pra gente como foi que aconteceu desde a chegada da descoberta, né? Aliás, do achismo de Nossa Senhora, porque ela foi achada, né? Ela apareceu, por isso que traz esse nome de Aparecida. Vamos ouvir então o que o padre Afonso tem a falar sobre isso.
Bom dia. Nossa Senhora Aparecida, ela tem um destaque justamente de ser escolhida padroeira do Brasil, depois de ter realmente encontrado a imagem nas águas do rio lá em São Paulo, em Aparecida, e aí cresceu essa devoção. Então, a Igreja no Brasil, depois de muito decorrer dos tempos, a escolheu como padroeira do Brasil. É uma Nossa Senhora diferente das outras Nossa Senhora na sua apresentação, porque ela é negra. É muito interessante, né? Pode observar que não tem nenhuma outra imagem de Nossa Senhora com essa cor. E Nossa Senhora é um retrato, uma imagem da pessoa da mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. São muitos os nomes de Nossa Senhora escolhidos de acordo com o momento de destaque da pessoa dela. Então nós temos Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Penha, Nossa Senhora de Luz, Nossa Senhora de Fátima. Tudo são momentos que destacaram Nossa Senhora de Guadalupe, que é o México. E aqui no Brasil é a Nossa Senhora Aparecida o maior destaque dentro desta linha de um acontecimento excepcional que não souberam explicar nas águas do rio lá em São Paulo, em Aparecida. Então, o destaque é a pessoa Nossa Senhora com este nome, denominação, com essa denominação de Nossa Senhora Aparecida. Mas que ela é a mesma Maria Imaculada Conceição, que é o nome mais correspondente para a pessoa de Nossa Senhora. Por que correspondente? Porque é da Imaculada Conceição que vem a salvação em Jesus Cristo, a Mãe do Salvador. Então, realmente é o nome que mais corresponde ao merecimento e à grandeza de Nossa Senhora como pessoa humana.
E aí eu perguntei ao padre justamente por que a padroeira Nossa Senhora Aparecida foi escolhida por... Aliás, por que a santa Nossa Senhora Aparecida foi escolhida como a padroeira do Brasil?
Por causa do fenômeno de ela ter sido encontrada, os pescadores das águas do rio acharam um grande milagre, e aí foi crescendo o nome dela, e por esse motivo é que depois da história de construções da igreja, de várias vezes até chegar ao momento que está, então se destacou como um grande santuário no Brasil, e desse santuário a Aparecida cobriu para o Brasil essa denominação. Crescimento humano, né? História humana. Foi assim que se destacou das demais no Brasil, seguiu isso. Como no México, Nossa Senhora do Guadalupe também tem a sua história. Como Fátima em Portugal. Como Lourdes na França. É um destaque regional, local e regional e nacional, que então passou a ser escolhido com essa denominação.
Entendi. Padre, e como é que a igreja daqui do bairro, né, vai celebrar essa data no domingo?
Essa igreja, ela celebra numa capela aqui, um bairro muito próximo daqui, Malhada Cortada, tem uma igreja, capela. Ela tem a padroeira Nossa Senhora Aparecida. E lá tem um novenário várias noites. E no domingo, dia 12, será celebrada Nossa Senhora. Aqui nesta igreja grande só tem o padroeiro Jesus ressuscitado com o nome de O Bom Jesus. Não dá um quilômetro daqui para lá, não. Talvez 600 metros, né? Tem o novenário, 9 noites que eles celebram.
Padre Afonso, essa semana também foi celebrado aí o dia do nordestino. O senhor, enquanto nordestino, um cara que realmente faz a história acontecer, que se preocupa com o meio ambiente, vale lembrar também que dia 12 é o dia do engenheiro agrônomo, né? que também tem essa responsabilidade com o meio ambiente. Não só isso, mas também. Como é que o senhor analisa a situação hoje do nordestino, né, quando o Euclides da Cunha definiu que o nordestino ele é, acima de tudo, um cabra forte, né?
Eu analiso o nordestino como uma região que não é muito ainda acolhida pelas outras regiões do Brasil, como o sudeste, o sul. Não considero o nordeste como uma integridade igual com eles, né? Agora mesmo nessa política estão fazendo muita piada com o nordeste. Porque deram a votação maior a presidente do que noutras regiões. E esse destaque fez eles fazerem piada com o Nordeste. Agora, na parte geográfica, na parte de vegetação, o Nordeste está sendo muito destruído, a sua vegetação. Se falou em engenharia agrícola, e nós devastamos o nosso bioma. Tem apenas uns pequenos restos do bioma que a gente precisa se preocupar. O bioma nordestino é riquíssimo de variedade de plantas que ele, tanto na sua integridade, tem condições de sobreviver às secas. Agora, destruindo, ele se torna mais deserto. Então, há nesse lado uma grande preocupação da devastação da nossa caatinga, que é o bioma nordestino, que precisa se revitalizar, muitas outras coisas já destruídas, inclusive o nosso rio Pajeú está realmente envelhecido, está soterrado e realmente diminuída a hidrografia dele, ou melhor, o subsolo, por causa da vegetação tirada. E ele precisa ser revitalizado também.
É muito triste ver a situação em que se encontra hoje o rio Pajeú, não é, padre?
Justamente, está bem diferente, né? Tem mais areia do que outras coisas. Essa areia é um resultado da devastação das suas margens, as matas ciliares, que precisam ser realmente renovadas para poder ver se ele pode ser recuperação da vida dele, né? E quando se faz uma tentativa de reflorestamento, muitas vezes eles empreitam empresas e as empresas engolem o dinheiro e faz uma menção que está revitalizando, como já fizeram isso lá na nascença, né? Gastaram dinheiro, fizeram as cercas, plantaram as coisas. A gente vê que não consumiram mais do que 10 ou 15% do que receberam. Não dá para fazer desse jeito, não. Então, o Nordeste precisa ser, na realidade, mais valorizado, não só no sentido político, mas também no sentido geográfico da sua terra, da sua geografia, com a revitalização da caatinga do sertão.
Padre, domingo também, hoje, comemora-se o Dia da Criança, né? 12 de outubro é o Dia da Criança. O que é que o senhor tem a dizer para essa garotada que está ouvindo o nosso programa?
A caretada da criança, eu tenho muita pena da garotada no momento. Porque se fala muito sobre a criança, se valoriza muito a criança, mas não é com o verdadeiro valor que ele merecia. A criança, para ser mais valorizada, precisava ter famílias bem constituídas para que os pais fossem o melhor presente para a criança. E nós estamos com as famílias hoje muito desintegradas. Realça a criança no momento, mas o maior valor da criança é pai e mãe. E hoje há muita família desestruturada, que isso é um desastre para a criança. Eu olho muito desse lado. Criança precisa ser valorizada, criado num ambiente familiar bem sólido, um ambiente bem adequado, bem realmente voltado para a criança. E mais do que a família, que é o ambiente mais natural, instalado. Quando ainda tem um pouco do casal que vai bem, nós temos a penetração dos meios de comunicação, que está devastando também. Internet, com seu computador, e o telefone. Esse negócio penetra demais na criança, realça a imaginação e faz a criança perder os laços de pai e mãe. Em festas, mais desvalorizada na sua base fundamental, família, e ao mesmo tempo a falta de um ambiente adequado para que não seja destruída pela internet. O ano passado eu atendi uma média de 12 pessoas desequilibrada pelo computador e o telefone. E muitas doenças que a medicina não descobria, e quando apareciam por aqui, se constatava que era, na realidade, o uso inadequado do computador e do telefone.
Eu quero agradecer imensamente a participação do senhor aqui no programa Puxando o Semiárido. Dizer que para a gente é uma honra recebê-lo aqui. Em nome do SECOR e de toda a coordenação do SECOR, do seu Laércio, Brasil, do seu Josué, Silvio Lúzia, de todo mundo, a gente agradece de coração. E para fechar a nossa entrevista, eu vou pedir que o senhor abençoe, né, através da sua oração, os agricultores e as agricultoras do nosso semiárido que estão escutando o nosso programa.
E para os agricultores é importante a gente lembrar que Deus realmente traga as suas bênçãos para eles, mas com esse pensamento de que não pensem em deixar o campo para morar na cidade, que é outro desastre. O campo é um ambiente mais adequado para uma convivência mais humana do que a convivência agitada da sociedade na cidade. E aí, que não fujam de lá. Comumente eu digo, quem está no campo achando que não vai bem, está mais ou menos no purgatório. Mas quando eles migram para a cidade, entram no inferno.
É verdade.
Ainda veja aqui, nós já, por esse momento aqui, já tivemos que suspender a gravação devido aos carros que passam aqui. Esse som alto que a cidade oferece é um desastre para a saúde física da pessoa. E quem sai do campo num ambiente adequado, silencioso, com um trabalho mais sereno, corre para a cidade para viver na agitação, não só da agitação de som, mas também da convivência da sociedade, que não traz muita tranquilidade para a gente. Que Deus então abençoe o agricultor para que ele descubra que ainda é no campo a melhor maneira de ele viver lá, não deixando de vez por outra ver a cidade, mas para morar na cidade como está, não há condições. Quando as pessoas deixam uma casa boa, arejada, no campo, vêm para a cidade com um casé bem miudinho, isso é ruim.
Pois é, a gente agradece de coração a participação do padre, né? Um beijo no coração de todas as crianças, né? Nossa Senhora Aparecida nos abençoe hoje e sempre. Manda um alô especial para Carlos Nascimento, forrozeiro apaixonado, e todo o pessoal de Umburana d'Água, né? Mirandiba, que escuta o nosso programa. Um beijo no coração de vocês. Só lembrando que amanhã vai haver aí no SECOR uma reunião da coordenação executiva da ASA. A gente fica por aqui. Beijos e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.
Seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração e aqueles que eu fiz sofrer. Peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor.
Você acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.